Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. A João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 15 de março. É uma emissão de hora e meia. Vou estar na apresentação durante meia hora. Lá fora hoje estamos com temperatura abaixo de zero, menos 2 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Tian Wang. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O Departamento de Justiça americano indicia agentes russos por pirataria cibernética contra o Yahoo. Bombistas suicidas atacam na capital síria, dezenas de mortos e feridos. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A oposição tenta atrair independentes para as suas listas eleitorais. O PRS vai ter congresso, vai ter novo presidente. Nós temos os nomes dos candidatos e falamos com um deles.
O meu objetivo não é apenas ser presidente do PRS. O objetivo é a liderança do país.
Demissão ou não de Ngola Kabango da presidência da FNLA provoca novas divisões.
O secretário provincial daquele partido, no Kwanza Norte, Fernando Kakul Manuel, referiu que os mentores da suposta destituição do presidente do partido cometeram um enorme erro.
Vamos também falar de uma programada marcha de contra as leis do aborto. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O Departamento da Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente dois agentes da agência russa de espionagem e dois piratas cibernéticos por um ataque que afetou 500 milhões de utilizadores da Yahoo. A acusação agora formulada em Washington relaciona a principal agência russa de espionagem com um dos maiores ataques cibernéticos da história, revelado o ano passado. Os dados recolhidos, sustentam as autoridades americanas, terão sido usados para espionagem e ganhos financeiros.
Dezenas de pessoas morreram, muitas outras ficaram feridas em dois ataques separados de bombistas suicidas na capital síria, Damasco. Pelo menos 25 pessoas morreram no primeiro ataque no Palácio da Justiça, o principal tribunal na cidade, disse a Agência Oficial de Notícias Síria. Não foram dados outros pormenores. Cerca de duas horas depois, um outro bombista suicida fez detonar explosivos dentro de um restaurante na parte ocidental da cidade. A televisão oficial disse que várias pessoas foram mortas e feridas, mas disse que desconhecer o número exato de vítimas. Os ataques de hoje dão-se menos de uma semana depois de um ataque contra peregrinos xiitas que causou a morte de 40 pessoas e cerca de 120 feridos em Damasco.
Os holandeses vão hoje às urnas numa votação que é vista como um teste do sentimento nacionalista amplificado por um desentendimento com a Turquia nos últimos dias. O partido de centro-direita VVD, do primeiro-ministro Mark Rutte, de 50 anos, disputa com o Partido de Liberdade, PVV, do incendiário líder anti-islão e anti-União Europeia Geert Wilders, de 53 anos, para formar o maior partido no Parlamento. A Reuters escreve que Wilders, que prometeu desislamizar a Holanda, não tem praticamente nenhuma possibilidade de formar um governo, uma vez que todas as maiores figuras descartaram trabalhar com ele. Mas uma vitória do PVV enviaria ondas de choque por toda a Europa. Pelo menos 13 milhões de eleitores deverão votar em todo o país até às 21 horas locais.
Indivíduos armados do Sudão do Sul mataram 28 pessoas e sequestraram 43 crianças na vizinha Etiópia. Revelou uma fonte oficial que classificou de nova demonstração de como a guerra civil sudanesa ameaça toda a região. As incursões ocorreram no domingo e na segunda-feira em duas áreas que ficam na fronteira com a região de Boma, no Sudão do Sul. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Após a conclusão da lista de candidatos a deputados do MPLA, a oposição vai acertando os passos para a elaboração e conclusão de nomes que vão integrar as suas listas a deputados à Assembleia Nacional. Os partidos da oposição, sabe-se, estão a tentar atrair alguns independentes para essas listas. Os conhecidos ativistas Luati Beirão, Nito Alves e Nuno Alverdala dizem, no entanto, não a qualquer lista de candidatura a deputado, conforme nos diz o Coco Mukuta.
Personalidades como Sidi Anganimbimbi, antigo presidente do PDP-ANA, advogado David Mendes, general Silva Mateus e o presidente da Associação 27 de Maio, José Fragoso, podem constar da lista de candidatos da UNITA como independentes. Já a Casa Sé pisca o olho aos músicos Barcelão de Carvalho Bonga e Valdemar Basto, assim como Luísa Rogério, antiga secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Os ativistas Domingos da Cruz, Cedric de Carvalho, Arante Kivuvo, Luati Beirão, Nito Alves e Nuno Alvardala disseram à Voz da América não terem qualquer pretensão de constar em listas de candidatos a deputados nas eleições deste ano. Para o grupo, a decisão de pertencer ou não a uma lista de candidaturas a deputado é individual e, por isso, cada um é livre de tomar a sua decisão. Segundo Nuno Alvardala, não aceita porque tem muito para contribuir enquanto ativista.
Não precisamos necessariamente de chegar lá. Pessoalmente, não acho. Eu, particularmente, seria lamentável se eu me inscrevesse num partido, fosse militante de um partido, porque o ativismo sairia a perder. Então, eu entendo que primeiro a cidadania e depois o partido, depois o político, né?
Para Nito Alves, o Parlamento angolano não o representa e, por isso, nega fazer parte da iniciativa desta natureza.
Aquele Parlamento, os deputados que estão ali não lhe representam. Eu, Nito Alves, entrar naquele Parlamento também seria domesticado como aqueles que estão no Parlamento. Por isso, não faria parte em nenhum partido político, não entraria em nenhum Parlamento, prefiro morrer na rua a dizer José Eduardo fora, temos que destruir essa gente que detém o poder e implantar uma democracia séria nesse estado angolano.
Já Luati Beirão entende que, pelo andamento do processo eleitoral, em que até os políticos não acreditam, prefere fazer parte dos que não farão o registro eleitoral. Caso aconteça, nem mesmo poderá votar.
A partir de 31 de março, aqueles que não atualizaram o registro eleitoral, em princípio, não poderão votar. Eu estou entre esse grupo. Eu não atualizei o meu registro eleitoral. A gente, ao dizer isso, toma-nos por arrogantes, mas quem são vocês? Eu não sou ninguém, eu sou um cidadão. Se não me convencem, eu posso não votar. Eu preciso de acreditar em alguma coisa. Se eu não acredito em nada, eu não vou participar num processo que os próprios partidos da oposição dizem que é fraudulento. Eu não vou fazer filme, não vou fazer teatro.
Para Domingos da Cruz, na ditadura não. Mas quando Angola for democrática, poderá ser o que for possível. Já Cedric de Carvalho afirma que não aceitaria porque o Parlamento angolano não é uma instituição democrática. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Foi finalmente anunciada a data para o Congresso da Terceira Força Partidária da Oposição, o Partido de Renovação Social, o PRS. A Voz da América soube de uma fonte partidária que três nomes estão perfilados para a corrida ao cadeirão máximo do partido. Sapalo António, economista, João Batista Nandanguina, antigo membro do governo pelo PRS, e Benedito Daniel, que é tido como candidato da continuidade ao atual presidente Eduardo Kuangana, que se encontra doente. Manuel José.
O Congresso dos Renovadores Sociais acontece no final de maio próximo. Nenhum dos possíveis candidatos ainda apresentou a sua candidatura oficial. Neste momento, segundo o coordenador da Comissão Organizadora, Manuel Mushito, decorrem os preparativos a nível do município e província.
O Congresso já foi convocado e a marcha é normal. Já foram constituídas as comissões preparatórias, não é? Para as conferências, assembleias municipais, conferências municipais e provinciais. Estamos aguardar, portanto, a recepção das candidaturas e continuar o processo à sua marcha normal. E nos dias 29, 30 e 31, aí sairá aquele que puder vencer.
Dos três nomes cogitados, a sucessão de Eduardo Kuangana, nós contactamos o economista Sapalo António, que diz ter a máquina afinada não apenas para a luta partidária.
O meu objetivo não é apenas ser presidente do PRS. O objetivo é a liderança do país.
Tanto João Gandagina como Benedito Daniel preferem pronunciar-se apenas após a entrega formal de suas candidaturas à comissão organizadora. O PRS é a terceira força partidária na oposição parlamentar, com 3 deputados à Assembleia Nacional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Um partido também com representação no Parlamento é a FNLA, que está profundamente dividido. Recentemente, como anunciámos, o Comitê Central anunciou através de um porta-voz a suspensão do presidente Lucas Ngonda. Foi uma suspensão saudada por alguns membros e ex-membros do partido, mas Lucas Ngonda ele próprio negou que tivesse sido suspenso pelo Comitê Central. E há sinais de que Ngonda continua a contar com algum apoio. O secretário provincial da FNLA no Kwanza Norte, Fernando Kakulo Manuel, disse que aqueles que querem destituir Lucas Ngonda estão a cometer um erro e avisou que o desmoronamento do partido será um golpe duro para os antigos combatentes. O Isaías Soares diz-nos que Kakulo Manuel falava por ocasião do 15 de março, comemorado em Angola como dia da expansão da luta armada, mas celebrado como dia de reflexão nacional. Isaías.
O secretário provincial daquele partido, no Kwanza Norte, Fernando Kakulo Manuel, membro do Comitê Central da FNLA e partidário de Lucas Ngonda, referiu que os mentores da suposta destituição do presidente do partido, nomeadamente Pedro Gomes e Ndonda Zinga, cometeram um enorme erro.
O doutor Gomes, ao fazer isso, não está a refletir bem. Isso vai sobrar um dia para os antigos combatentes, que vão continuar a ver os seus problemas parados e para nunca mais, e porque se o partido desaparecer, para uma prova de vida, aonde que esses antigos combatentes vão pegar a documentação.
Kakulo solicitou a intervenção das autoridades angolanas e os órgãos de comunicação social para ajudar no estabelecimento da democracia em Angola e a tranquilidade nos partidos.
Porque a democracia hoje em Angola ainda é uma luta, que resta especialmente no Parlamento.
Secretário Provincial da FNLA no Kwanza Norte. A província do Kwanza Norte acolheu hoje o ato central nacional das celebrações do dia da expansão da luta armada de libertação nacional. Em Malanje, o representante da FNLA, Augusto Pinto, disse que foi aquela organização sob o signo da UPA, a primeira a pegar em armas e lutar contra o colonialismo português, como uma das ações impulsoras para a independência nacional.
É com 15 de março que tiver feito com que, internacionalmente, como nacional, soubessem que, afinal de contas, os angolanos travaram uma dura luta, que esta luta mostrou a realidade e conquistou a independência.
Secretário Provincial da FNLA em Malanje, Augusto Pinto. O setor de Matete, município de Cacuzo, acolheu o ato daquela formação política. Isaías Pérez em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O Parlamento angolano vota no dia 23 um novo Código Penal que, entre outras medidas, aumenta a criminalização do aborto sem qualquer tipo de exclusão. A nova legislação, que deve ser aprovada, com os votos do MPLA, tem provocado reações de vários setores, principalmente de mulheres. A Ondjango Feminista tomou a dianteira na luta contra o texto em debate e, além de outras iniciativas, marcou para este sábado a Marcha das Mulheres pela despenalização do aborto no Largo das Inuínas, em Luanda. A Igreja Católica, essa, mantém a sua posição de se opor ao aborto, mas admite que os casos de exceção, como violações e estupros, sejam tratados como tais e mostra-se disponível para ajudar as mulheres. Álvaro Lugero de Andrada.
A criminalização do aborto sem qualquer exceção é um retrocesso na luta pelo reconhecimento dos direitos das mulheres e uma violação grosseira das garantias e postulados constantes do Protocolo de Género e Desenvolvimento da Comunidade de Desenvolvimento de Países da África Austral. Esta posição de fundo da Ondjango Feminista, que organiza a marcha de sábado, como explica Flora Tello.
Já é um absurdo criminalizar o aborto, mas é muito mais absurdo a criminalização, independente das circunstâncias. Então, uma mulher que sofrer uma violação sexual, por exemplo, é obrigada a ter o filho, porque a lei não permite que ela possa abortar. E quando nós estamos a falar de aborto, é importante chamar a atenção, estamos a falar do aborto seguro.
Telo, que é doutoranda em estudos de género, mulher e feminismo, lembra que as mulheres com posse vão ao exterior fazer abortos seguros, enquanto as pobres terão de recorrer aos vulgarmente conhecidos por sapateiros.
Em condições econômicas. Elas conseguem fazer um aborto fora do país ou numa clínica com todas as condições. As mulheres pobres não. Têm que se dirigir ao que nós chamamos geralmente de sapateiros. São pessoas aventureiras que colocam a vida delas em risco quando o próprio Estado poderia assegurar um aborto seguro a estas mulheres, principalmente as mulheres pobres. Estamos a reivindicar as mortes anunciadas de centenas de milhares de mulheres que vão ocorrer.
A marcha de sábado é o ponto alto deste combate, depois de comunicados, cartas e vários contactos. A Ondjango feminista quer conseguir levar a sua voz aos deputados, mas caso a legislação for aprovada como está, Flora Tello diz que continuará a defender mudanças. Posição contrária tem o porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé Ciaste, Dom Manuel Imbamba, para quem o assunto vida não pode ser banalizado, nem as exceções podem virar regra. Em conversa com a Voz da América, afirmou que a Igreja está disponível para ajudar nos casos excepcionais.
Nós queremos que a vida seja tida como um bem sagrado, como é considerado no nosso contexto mesmo cultural. E por isso, para esses casos excepcionais, a própria Igreja também sempre se mostrou disponível para acolher os bebês nascidos nessas condições e com a garantia da assistência psicológica religiosa das senhoras que se encontrem nessas situações excepcionais. Porque nós não podemos advogar que as exceções sejam normas. Os casos excepcionais devem ser tratados mesmo como casos excepcionais. Os próprios países que têm essas leis promulgadas, nós estamos a ver que há consequências nefastas. Nós queremos manter esse diálogo, nós queremos estar com as famílias para que a educação sexual seja uma norma no seio das próprias famílias e não viver o aborto como um método anticonceptivo ou de regulação da natalidade.
O Parlamento angolano vota no próximo dia 23 o novo Código Penal.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos agora para o Cunene, onde as cheias afetaram 500 mil pessoas. Em Ondiva, a capital, 255 famílias foram desalojadas. O hospital foi inundado. O Armando Chicoca tem as últimas dessa cidade onde se teme surtos de epidemias.
Os cidadãos de todos os estratos sociais manifestam-se preocupados com as consequências das águas paradas na cidade de Ondiva, devido à falta de água potável que se faz sentir em Ondiva há já duas semanas. O povo está a consumir água parada misturada com lixo.
Cidade não há esgoto para poder evacuar a água também. Ondiva, nesse momento, está mal. Eu podemos dizer que está mal. O lixo está a flutuar por cima da água, tanto na cidade como no arredor, nas chanas. Está mal. O lixo que sai dos hospitais bota mais na chana que circunda a cidade e ali agora está a flutuar. E, para piorar, a água não passa nas torneiras durante quase uma semana. A população está a consumir exatamente a água da chuva. Já.
Tem muita quantidade de água no hospital. Os bombeiros estão a tirar.
E essa água está a ser despejada onde?
Na estrada mesmo. Na estrada, na rua, na estrada.
Vai ajudar a alagar mais a cidade.
Está cada vez mais pior. Isso é demais.
Os membros do governo da província do Cunene, por ordem superior, não falam à imprensa privada. Mas o secretário executivo provincial do Cunene, da Casa CE, Otaviano Valeriano, disse à Voz da América que a capital do Cunene poderá enfrentar um surto de doenças diarreicas agudas.
Como não há drenagem de águas, as águas ficam paradas, então esse é um grande problema. Essa das cheias, a água continua a vir e então receamos de facto que isso depois, dentro de mais alguns dias, constitui um problema cada vez maior. O abastecimento de água à cidade praticamente está cortado há cerca de uma semana, não há água potável.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington, onde são neste momento 13 horas e 19 minutos. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia, de emissão. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na internet. A nossa morada é voaportugues.com. E se os ouvintes quiserem mandar-nos um vídeo, uma foto ou uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Fernando Heitor, economista, consultor, professor universitário, deputado da UNITA. Ele disse recentemente que não quer voltar a ser deputado da UNITA. Uma oportunidade para discutirmos a situação da UNITA, a situação política em Angola e, claro está, a economia com Fernando Heitor, no Angola. Fala só. No UIJA há dezenas de professores que estão sem salários desde janeiro. Por outro lado, na sua generalidade, os professores afirmam que as suas reivindicações de longa data não são atendidas e ameaçam com uma greve. O ministro Francisco tem os pormenores.
O chefe do Departamento de Direção Provincial da Educação, Alexandre Canica, confirmou a existência de uma centena e meia de professores que não receberam salários desde janeiro. Um dos professores afetado pelo corte salarial, que preferiu falar em anonimato, temendo represálias por parte da entidade empregador, contou as dificuldades que estão a enfrentar neste momento.
Isso é até triste para nós dizer isso perante a vocês, né? Não seria uma coisa para dizer aqui em público, mas é para nós estamos aqui desde janeiro, fevereiro, sem salário. E você sabe que Angola, nesse momento, estamos atravessando uma crise econômica, ninguém consegue sobreviver sem salário, só com o próprio salário presente. As nossas famílias carecem de certos meios, nossos filhos sofrem, até para pagar certas divisas para nossos filhos na escola, nós não conseguimos pagar. Epa, não sei que tipo de governação é que o nosso governo acha que nós temos que conseguir viver com eles. Uma vida dessa, sem salário, com salário não temos, e sem salário é pior ainda. Já fomos lá na Direção Provincial da Educação, sempre que estamos lá presente, venham amanhã, até hoje nada. O número pode ser mais 120 professores, meu irmão. Isso até de lamentar, é triste falar isso.
A última reunião convocada pelo Sindicato dos Professores na província terminou sem nenhuma conclusão absoluta nas negociações entre a entidade empregador e os professores, tendo apenas previsto a data da realização da greve no final do mês em curso, caso não sejam resolvidos os problemas que enfrentam a classe docente, como explicou o secretário provincial do Sindicato dos Professores no UIJ, Amândio Vieira Dias.
Recentemente nós tivemos um encontro com o senhor ministro da Educação, em que nós também nos fizemos presente, e o SIMPROF tem a sua posição bem delineada. Remetemos à disposição dos professores os resultados até hoje que foram alcançados, se satisfazem ou não satisfazem. Mas a direção do SIMPROF já disse que não são satisfatórios os resultados até hoje alcançados. Demos uma moratória ao Ministério para ver se agilize o processo. Caso não agilizar, não somos nós que temos que decidir, mas são os professores. Que a última posição nossa é um caderno reivindicativo. O caderno reivindicativo sempre traz solução ou nos leva a uma greve.
Porque alguns dizem mesmo que se não for resolvido no final deste mês, haverá greve.
Se os professores assim bem entenderem e o governo não resolver os nossos problemas, lá podemos chegar.
Os professores no UIS concordam com a decisão da greve prevista para o final deste mês em caso de não verem resolvidos os seus problemas, como nos confirmou o professor do ensino primário, Alberto António, do terceiro escalão, que oferece apenas 68 mil kwanzas há 36 anos de serviço.
Sou professor primário, terceiro escalão. E tenho a 12ª classe feita. Tenho o curso dos permanentes. Tenho com um salário de 68 mil kwanzas há 36 anos de serviço. Isso significa dizer que com este salário, com a idade de tempo que eu tenho de serviço, não me compenso. Isso dependerá já da solução de todos nós que estamos presentes. Eu não posso decidir com... Se o SIMPROF concretar o greve, podemos aceitar isso.
Do UIJA para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página esportiva, vamos hoje ficar a conhecer a lista final dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes, dos Madodas da Bola. Um jogo em Madrid, outro em Mónaco, e é em Mónaco para onde as atenções estão viradas. Mónaco perdeu a primeira mão com Manchester City por 5-3. Esse foi um jogão. Vai ter hoje o Mónaco que marcar pelo menos 2 golos? Vai ser difícil, mas não é impossível. Tem lá um excelente jogador que dá prazer ver, o português Bernardo Silva, grande meio-campista e tem apenas 22 anos de idade. No outro jogo de hoje, Atlético Madrid recebe o Bayer Leverkusen. Leverkusen está praticamente eliminado, vai passear a Madrid. Na primeira mão, Atlético Madrid venceu por 4-2. Ontem a sensação foi dada pelo Leicester, o campeão inglês. Derrotou o Sevilha por 2-0 e hasta la vista, Sevilha. Surpresa, porque o Leicester, depois de ter ganho o campeonato inglês o ano passado num feito considerado impossível, este ano vai mal, muito mal. Está em 15º lugar no campeonato inglês. Sevilha, pelo contrário, tem feito uma época excelente e ontem foi a melhor equipa em campo. Mas Leicester voltou a estar eficiente na sua arma do ano passado. Defender, defender, defender e contra-atacar com pontapés longos. O herói foi o guarda-redes Kasper Schmeichel, que defendeu um penalti na primeira mão em Sevilha. Quando o Leicester tinha perdido por 2-1, Schmeichel também já tinha defendido um penalti. Ontem, o Sevilha teve um jogador expulso, Nazri. Quem também teve um jogador expulso foi o Porto, no seu jogo de ontem em Itália, contra o Juventus. Maxi Pereira recebeu o vermelho ao defender com o braço uma bola a caminho do golo. Cartão encarnado, hasta la vista, Maxi. Penalti, Juve marca, Arrivederci Porto 1-0. Foi o resultado final na primeira mão. Juve já havia ganho por 2-0 em Portugal. Já apurados para os quartos de final, portanto, temos Real Madrid, Barcelona, Leicester, Juventus, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Ontem, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, fez o sorteio para o Mundial de Sub-20 a realizar-se na Coreia do Sul em maio e junho deste ano. 4 equipas africanas vão estar lá, nomeadamente Zâmbia, Guiné-Conakry, África do Sul e Senegal, todas elas em grupos diferentes. Há 20 equipas em ação. O campeonato inicia-se a 20 de maio. A Lei da Oportunidade e Crescimento em África, a AGOA, teve como objetivo abrir mercados dos Estados Unidos a produtos africanos. Não se sabe ainda qual será a política da nova administração de Trump para com essa lei. Já tivemos aqui reportagens sobre Angola e Cabo Verde e o impacto do AGOA. Hoje é a vez da Guiné-Bissau.
Se a AGOA é uma oportunidade, ela é uma oportunidade que os empresários guineenses pouco estão a desfrutar. Conclusão, desconhecimento das vantagens que oferece. Em consequência, conta-se um número redutivo dos operadores económicos da Guiné-Bissau que assume o mercado norte-americano como um espaço de oportunidade de negócio para os seus produtos, mesmo que a ambição é, de facto, ver os seus passos em direção ao mercado norte-americano.
Já ouvi falar sobre esta lei, mas não tive essa oportunidade de um mercado aberto onde o nosso produto deve ter uma aceitação, visto ser produto biológico, sem produto químico, sem qualquer estrutura, um produto natural.
Chama-se António da Silva Monteiro, empresário agrícola, com uma larga experiência de exportação de frutas para o estrangeiro. Mas um dia António da Silva Monteiro, vulgarmente conhecido por Tuto Silva, espera poder chegar ao mercado norte-americano aproveitando a oportunidade da AGOA. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Música de Ray Kudry e de Ali Bakr Touré. Bonde.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de março de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, secretário de Estado americano efetua primeiro périplo asiático. Eleições na Holanda podem pôr os nacionalistas no mapa. Banco Central americano prepara-se para aumentar taxas de juros. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta. E também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGGT ou então para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Tian Wang, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde a Comissão Nacional de Eleições submeteu hoje ao Conselho de Ministros a data das quintas eleições autárquicas que terão lugar no próximo ano. O dia proposto é 15 de outubro. William Apote, com mais pormenores.
A data foi aprovada por consenso pelos membros da CNE, que incluem representantes da sociedade civil e dos três partidos com assento parlamentar, nomeadamente a Frelimo, a RENAM e o MDM. A data não foi revelada alegadamente porque a CNE apenas propõe e a aprovação cabe ao Conselho de Ministros. Paulo Cunica é o porta-voz da CNE.
A data é uma proposta ao Conselho de Ministros, portanto só o Conselho de Ministros que poderá se pronunciar sobre a data.
Contudo, uma fonte do órgão eleitoral avançou à Voz da América, na condição de anonimato, que o dia proposto é 15 de outubro. Para além da definição da data, a CNE avaliou os aspectos logísticos para a realização das eleições de 2018 e as eleições gerais de 2019 e já fixou o orçamento total. São cerca de 13 milhões de dólares que o Estado deverá procurar, quer nos próprios cofres, quer por via de parceiros de cooperação, para viabilizar os dois processos.
Bem, as eleições, pelo orçamento que nós temos dentro dos apertos, está fixado em cerca de 900 milhões de meticais. Aprovamos formalmente.
Refira-se que a RENAM, que boicotou as anteriores eleições municipais, já iniciou o processo de preparação para entrar na corrida de 2018.
Estamos aqui reunidos para revitalizar as nossas bases rumo às eleições autárquicas. Porque nós sabemos que próximo ano há eleições autárquicas e temos que estar organizados.
Era Latif Ismael, um dos membros séniores da RENAMO, numa reunião com as bases do seu partido. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. E continuamos em Moçambique. A disputa de recursos pesqueiros nos lagos Niassa, Xiuta, Xirua e Amaramba, na província norte-tenha moçambicana do Niassa, está afetada as relações entre Moçambique e Malawi, tal como refere de seguida o Ramos Miguel.
Vários analistas consideram difícil lidar com a história das relações Moçambique-Malawi, que têm sido afetadas por divergências de natureza política, económica e até social, como ocorre atualmente com os recursos pesqueiros, segundo o diretor provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas do Niassa, Alberto Mocavelli.
A última situação que nós tivemos grave registrada foi em 2012, quando os agentes da polícia malawiana atravessaram a fronteira moçambicana e foram até o lago Amaramba. E foram deter lá 11 pescadores e confiscaram duas redes. A partir daí, começamos a prestar muita atenção nesse aspecto, no sentido de percebermos exatamente o que é que estava a passar. De lá para cá, vários encontros aconteceram, bilaterais, até de nível central, que era para tentar perceber como é que nós podíamos ultrapassar esta situação.
Mas apesar disso, a situação não mudou.
Ainda acontecem situações em que a polícia malawiana, quando ela detecta pescadores moçambicanos a pescar mar, mesmo na linha de fronteira, eles começam com a perseguição desses pescadores até aos centros de pesca. Confisca as artes e eles são sujeitos ao pagamento de multa.
E Mucaveli diz que isso tem graves implicações.
Quando acontece até agressões no sentido de tropas ou polícias de um país atravessarem para um outro país, portanto, é um assunto extremamente complicado que interfere naquilo que é a soberania do país. Mas em relação aos pescadores, isso tem implicações econômicas, porque os pescadores, eles têm medo, ficam com medo e ficam inibidos de exercer a atividade de pesca. Tem implicações também sociais, porque essas agressões, essas perseguições criam rivalidades entre as duas partes.
Ao longo dos anos, vários incidentes têm sido reportados no relacionamento entre os dois países, um dos quais diz respeito à condenação em 2009 no Malawi à pena de morte de 6 moçambicanos acusados de crimes de assassinato. Contudo, essa pena viria a ser depois convertida em prisão perpétua. A lista de incidentes é longa, mas pode-se falar de mais um, ocorrido em 2010, em que uma embarcação que partira do porto de Quelimane, na província central moçambicana da Zambésia, e navegando de forma experimental o rio Zambésia com destino a Sanje, no Malawi, e transportando contentores com 60 toneladas de fertilizantes, foi retida em Marromeu pelas autoridades moçambicanas. O sociólogo Rogério Sitoi reconhece que as relações entre Maputo e Luangwa sempre foram tensas, mas acha que Moçambique não devia avançar para uma crispação de posições.
Eu acho, do ponto de vista estratégico e geoestratégico, seria um tremendo erro que o governo moçambicano, no lugar de puxar para uma distensão de relações com Malawi, que entrasse para uma crispação de posições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Esta semana estamos a transmitir uma série sobre o AGOA, a Lei da Oportunidade de Investimento Americana, que tinha por objetivo facilitar, e tem por objetivo facilitar, portanto, a entrada de produtos de países africanos nos Estados Unidos com isenções aduaneiras. Hoje fomos à Guiné-Bissau para ver de que modo aquele país tem efetuado o seu relacionamento com os Estados Unidos através do AGOA. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
Se a AGOA é uma oportunidade, ela é uma oportunidade que os empresários guineenses pouco estão a desfrutar. Conclusão: desconhecimento das vantagens que oferece.
Nunca consegui que a AGOA. Nunca sabe nada da AGOA.
Sabe o que é a AGOA?
Não.
Se não ser facilidade para mim, não pensa muito.
Em consequência, conta-se um número redutivo dos operadores económicos da Guiné-Bissau que assume o mercado norte-americano como um espaço de oportunidade de negócio para os seus produtos, mesmo que a ambição é, de facto, ver os seus passos em direção ao mercado norte-americano.
Já ouvi falar sobre esta lei, mas não tive essa oportunidade de um mercado aberto onde o nosso produto deve ter uma aceitação, visto ser produto biológico, sem produto químico, sem qualquer estrutura, um produto natural.
Chama-se António da Silva Monteiro, empresário agrícola, com uma larga experiência de exportação de frutas para o estrangeiro. Um percurso que veio desde os anos 80. Óleo de palma, mandioca, vinho de caju, manga e mel são os principais produtos de exportação do empresário guineense de origem cabo-verdiana. Portugal, Cabo Verde, Senegal, Gâmbia e Guiné-Conakry constituem atualmente os mercados de exportação da ecofruta. Mas um dia António da Silva Monteiro, vulgarmente conhecido por Tuto Silva, espera poder chegar ao mercado norte-americano aproveitando a oportunidade da AGOA.
Sim, sim. Porque esse produto está a ser comercializado na Espanha, embora falsificado com o nome de Tuto Silva, está lá, está a ser vendido cada garrafa desse 10 euros e não chega.
Em face desta realidade, a Voz América falou com um especialista em assuntos do comércio internacional, Midana Sambu. Sambu argumentou assim as razões que estão na base do não aproveitamento da AGOA por parte das empresas da Guiné-Bissau.
Praticamente não temos aproveitado dessa janela de oportunidade, não só pela falta de conhecimento, mas também porque a nossa estrutura produtiva nacional tem produzido muito pouco.
O especialista aponta, todavia, os mecanismos que possam ajudar as empresas guineenses a ter acesso ao mercado dos Estados Unidos.
Precisamos incentivar a produção interna e esse incentivo de produção não deve ser só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, que passa pelo respeito de cadernos de encargos por parte dessas empresas que pretendem exportar, ou seja, instalação e manutenção da rigorosidade no quadro da produção, primeiro, mas também, segundo, manter o nível de respeito das exigências exigidas pelos Estados Unidos para que possamos beneficiar desta oportunidade.
Empresas guineenses face à Goa, analisada pelo especialista em assuntos de comércio internacional, Midana Sambu. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui em Washington, Voz da América, no seu receptor, continua a nossa emissão em português para a África. Após a conclusão da lista de candidatos a deputados do MPLA, a oposição de Angola vai acertando os passos para a elaboração e conclusão dos nomes que vão integrar as listas de deputados à Assembleia Nacional dos Partidos na oposição. Os conhecidos ativistas Luati Beirão, Nito Alves e Nuno Álvaro Dalla dizem, no entanto, não a qualquer lista de candidatura a deputado. Qual concuta?
Personalidades como Sidi Anganimbimbi, antigo presidente do PDPANA, advogado David Mendes, general Silva Mateus e o presidente da Associação 27 de Maio, José Fragoso, podem constar da lista de candidatos da UNITA como independentes. Já a Casa Sé pisca o olho aos músicos Barcelona de Carvalho Bonga e Valdemar Basto, assim como Luísa Rogério, antiga secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Os ativistas Domingos da Cruz, Cedric de Carvalho, Arante Kivuvo, Luati Beirão, Nito Alves e Nuno Álvaro Dalla disseram à Voz da América não terem qualquer pretensão de constar em listas de candidatos a deputados nas eleições deste ano. Para o grupo, a decisão de pertencer ou não a uma lista de candidaturas a deputado é individual e, por isso, cada um é livre de tomar a sua decisão. Segundo Nuno Álvaro Dalla, não aceita porque tem muito para contribuir enquanto ativista.
Não precisamos necessariamente de chegar lá. Pessoalmente, não acho. Eu, particularmente, seria lamentável se eu me inscrevesse num partido, fosse militante de um partido, porque o ativismo sairia a perder. Então, eu entendo que primeiro a cidadania e depois o partido, depois o político, né?
Para Nito Alves, o parlamento angolano não o representa e, por isso, nega fazer parte da iniciativa desta natureza.
Aquele parlamento, os deputados que estão ali não lhe representam. Eu, Nito Alves, entrar naquele parlamento também seria domesticado como aqueles que estão no parlamento. Por isso, não faria parte em nenhum partido político, não entraria em nenhum parlamento, prefiro morrer na rua a dizer José Eduardo fora, temos que destruir essa gente que detém o poder e implantar uma democracia séria nesse estado angolano.
Já Luati Beirão entende que, pelo andamento do processo eleitoral, em que até os políticos não acreditam, prefere fazer parte dos que não farão o registro eleitoral. Caso aconteça, nem mesmo poderá votar.
A partir de 31 de março, aqueles que não atualizaram o registro eleitoral, em princípio, não poderão votar. Eu estou entre esse grupo. Eu não atualizei o meu registro eleitoral. A gente, ao dizer isso, toma-nos por arrogantes, mas quem são vocês? Eu não sou ninguém, eu sou um cidadão. Se não me convencem, eu posso não votar. Eu preciso de acreditar em alguma coisa. Se eu não acredito em nada, eu não vou participar num processo que os próprios partidos da oposição dizem que é fraudulento. Eu não vou fazer filme, não vou fazer teatro.
Para Domingos da Cruz, na ditadura não. Mas quando Angola for democrática, poderá ser o que for possível. Já Cedric de Carvalho afirma que não aceitaria porque o Parlamento angolano não é uma instituição democrática. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
O novo secretário de Estado americano, Rex Tillerson, vai visitar esta semana a Coreia do Sul, num momento de significativas mudanças políticas que podem afetar a aliança entre Washington e Seul. De facto, a Coreia do Sul encontra-se mergulhada numa crise política depois da impugnação da presidente Park Geun-hye, motivada pelo seu alegado envolvimento num escândalo de corrupção. Os líderes da oposição liberal, que não partilham a visão americana em relação à Coreia do Norte, estão, entretanto, bem posicionados para vencerem as próximas eleições presidenciais. Contudo, esta semana, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, apenas assistirá a manifestações de unidade quando visitar as forças americanas na Coreia do Sul, que participam em exercícios conjuntos envolvendo o porta-aviões USS Carl Vinson, numa demonstração de força destinada a responder aos programas norte-coreanos de mísseis e de armas nucleares. A Coreia do Norte advertiu, entretanto, que desencadearia ataques sem mercê se o porta-aviões violasse a sua soberania durante os referidos exercícios. Tillerson ouvirá também palavras de apoio à posição americana a respeito da Coreia do Norte quando se encontrar com os líderes interinos conservadores da Coreia do Sul. Eles defendem também o envio para o país de um sofisticado sistema de defesa antimíssil americano. Contudo, o presumível candidato presidencial da oposição liberal, Moon Jae-in, defende uma atitude menos agressiva em relação à Coreia do Norte, tendo declarado recentemente: "Não temos alternativa que não seja reconhecermos que o líder da Coreia do Norte é Kim Jong-un, quer para exercer pressões ou aplicar sanções, ou então para encetarmos o diálogo." Foi há um ano que a União Europeia chegou a um acordo com a Turquia para pôr termo ao fluxo de refugiados em direção à Grécia, a troco de um pacote de ajuda de 6 mil milhões de dólares. Aparentemente, tratou-se de um sucesso, com a redução em mais de 90% dos refugiados, mas agências de auxílio dizem que esses números escondem as dificuldades sentidas por milhares de migrantes que continuam retidos em campos na Grécia. Uma fábrica desativada perto da capital grega, Atenas, alberga cerca de 600 pessoas, na sua maior parte afegãos, sírios e paquistaneses. Eles estão entre os cerca de 60 mil refugiados que se encontram retidos há um ano na Grécia, permanecendo em campos como este, sem destino, visto que as fronteiras com os Balcãs e a Europa Ocidental permanecem encerradas. Agências de auxílio acusam a União Europeia de abandonar as suas responsabilidades, tal como disse a Voz da América, de Clint Berry, da Médicos Sem Fronteiras.
When these refugees are detained and held in camps, we're seeing an awful lot more people with a profound mental health.
Quando estamos no terreno, tratando os pacientes e constatamos que estão a sofrer em consequência do acordo Europa-Turquia, não podemos dizer que se trate de um sucesso. Em termos humanos, é um falhanço. Berry sublinha que as condições têm um profundo impacto na saúde dos migrantes.
When these refugees are detained and held in camps, we're seeing an awful lot more people with a...
Quando esses refugiados são detidos e retidos em campos, deparamos-nos com muitas mais pessoas com doenças mentais graves, como psicoses, stress traumático, muita ansiedade e depressão. Contudo, entidades oficiais europeias dizem que centenas de vidas foram salvas com a destruição de redes de tráfego humano. O Comissário Europeu para a Imigração recebeu há dias os líderes das ilhas gregas na linha da frente da crise.
Oui, il est possible d'offrir une alternative au voyage de la mort en Méditerranée en soustrayant.
É possível oferecer uma alternativa à perigosa viagem pelo Mediterrâneo, tirando essas pessoas das mãos dos traficantes.
Os resultados já são positivos e os números desceram drasticamente no último ano, quando 10 mil pessoas passavam por dia da Turquia para a Europa. Esse número passou para 60 por dia, o que é de uma gestão muito mais fácil. O comissário apelou aos países europeus que acelerem o realojamento de refugiados. A França aceitou esta semana acolher 500 refugiados sírios no Líbano. Espera-se que esses salvo-condutos diminuam a pressão nas fronteiras europeias. Entretanto, a Turquia advertiu que o entendimento sobre os imigrantes pode estar em risco porque a União Europeia adiou a abolição de vistos para cidadãos turcos, uma parte fundamental do acordo. Bruxelas quer que Ankara modere primeiro as suas leis antiterrorismo. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. O continente africano enfrenta um dilema. Tem uma crescente mão de obra e poucas oportunidades de emprego. O empreendedor nigeriano Tony Elumelu acredita que a solução está com o setor privado. Amâncio Miguel.
Tony Elumelu acredita no que chama africapitalismo, que consiste em colocar o setor privado na dianteira da criação de emprego e desenvolvimento. O desemprego juvenil é preocupante no continente africano. Kelvin Balogun, presidente da Coca-Cola na África Central e Ocidental, diz que cerca de 50% de jovens graduados em universidades africanas não encontram emprego. A Organização Internacional do Trabalho estima que a taxa de desemprego na África subsaariana é de 12%. No Gana, por exemplo, o Banco Mundial diz que cerca de metade dos jovens não tem emprego, o que resulta de mau desempenho macroeconómico e galopante crescimento da juventude. Os líderes africanos fizeram um compromisso de reduzir a pobreza para baixo de 20% até 2030. Mas o empresário Tono Elumelo diz que tal não poderá acontecer se os empreendedores não tiverem o protagonismo para implementar o que designa africapitalismo. Elumelo diz que as parcerias não funcionam bem em África e é preciso ter esforço coletivo. Com interesses alinhados, diz, será possível ter boas parcerias e conduzir África ao desenvolvimento.
Partnerships don't work out and work well in Africa. I must address it because collective efforts is better than singular efforts. And my experience, from my experience,
Elumelo argumenta que através do africapitalismo os africanos podem trabalhar juntos e compreender que ninguém mais pode desenvolver o continente, que criar reservas no estrangeiro não é a solução e os governos africanos deverão compreender que o que é bom para o setor privado é bom para a sociedade.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora para o Zimbábue, que iniciou a temporada de venda de tabaco com a expectativa de melhorar o desempenho da sua economia. As autoridades zimbabuenas dizem que a produção tem vindo a crescer desde a crise do ano 2000, quando os fazendeiros brancos perderam as suas terras. De novo, o Amâncio Miguel.
Os fazendeiros zimbabuenos celebraram o início da época de venda de tabaco hoje em Harare, capital. O governador do Banco de Zimbábue, John Manguja, disse que os produtores de tabaco são heróis, são importantes para a economia, com uma produção de 800 milhões de dólares, quantia suficiente para comprar combustível para todo o país durante um ano.
Producers of tobacco are indeed our heroes. You are important in this economy.
Este ano, o governo do Zimbábue espera 205 milhões de quilogramas, 3 milhões de quilos no ano passado. O número supera a produção de início do ano 2000, quando o governo tirou as terras aos agricultores comerciais brancos. O ministro da Agricultura, Joseph Med, disse que a boa produção foi graças ao facto de ter chovido. Os agricultores que participaram na abertura da época disseram que não estavam muito satisfeitos com o governo. Entre outras questões, reclamam atrasos no pagamento e a perca de muito tempo em filas de bancos para levantar dinheiro. O economista John Robertson também acha que a produção de tabaco deste ano é alta, mas diz que não vai rapidamente resolver os problemas da economia. Robertson diz que é preciso voltar a ter os agricultores comerciais e não depender dos de pequena escala. Com um país quase urbanizado, diz Robertson, é necessária a contribuição dos agricultores comerciais para garantir a produção de trigo, algodão, soja e outros cereais. Antes da reforma de terra de Mugabe, Zimbábue era considerado celeiro da África Austral. Neste momento, segundo as Nações Unidas, 5 milhões de zimbabuianos dependem da ajuda alimentar.
Amigo ouvinte, de seguida, conforme habitualmente aqui na Voz da América, o João Santa Rita é página desportiva.
Na página desportiva vamos hoje ficar a conhecer a lista final dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes, dos Madodas da Bola. Um jogo em Madrid, outro em Mónaco, e é em Mónaco para onde as atenções estão viradas. Mónaco perdeu a primeira mão com Manchester City por 5-3. Esse foi um jogão. Vai ter hoje o Mónaco que marcar pelo menos 2 golos? Vai ser difícil, mas não é impossível. Tem lá um excelente jogador que dá prazer ver, o português Bernardo Silva, grande meio-campista e tem apenas 22 anos de idade. No outro jogo de hoje, Atlético Madrid recebe o Bayer Leverkusen. Leverkusen está praticamente eliminado, vai passear a Madrid. Na primeira mão, Atlético Madrid venceu por 4-2. Ontem a sensação foi dada pelo Leicester, o campeão inglês. Derrotou o Sevilha por 2-0 e hasta la vista, Sevilha. Surpresa, porque o Leicester, depois de ter ganho o campeonato inglês o ano passado num feito considerado impossível, este ano vai mal, muito mal. Está em 15º lugar no campeonato inglês. Sevilha, pelo contrário, tem feito uma época excelente e ontem foi a melhor equipa em campo. Mas Leicester voltou a estar eficiente na sua arma do ano passado. Defender, defender, defender e contra-atacar com pontapés longos. O herói foi o guarda-redes Kasper Schmeichel, que defendeu um penalti na primeira mão em Sevilha, quando o Leicester tinha perdido por 2-1. Schmeichel também já tinha defendido um penalti. Ontem, o Sevilha teve um jogador expulso, Nazri. Quem também teve um jogador expulso foi o Porto, no seu jogo de ontem em Itália, contra o Juventus. Maxi Pereira recebeu o vermelho ao defender com o braço uma bola a caminho do golo. Cartão encarnado, hasta la vista, Maxi. Penalti, Juve marca. A Arrivederci Porto, 1-0 foi o resultado final na primeira mão. Juve já havia ganho por 2-0 em Portugal. Já apurados para os quartos de final, portanto, temos Real Madrid, Barcelona, Leicester, Juventus, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Ontem, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, fez o sorteio para o Mundial de Sub-20 a realizar-se na Coreia do Sul em maio e junho deste ano. 4 equipas africanas vão estar lá, nomeadamente Zâmbia, Guiné-Conakry, África do Sul e Senegal, todas elas em grupos diferentes. Há 20 equipas em ação. O campeonato inicia-se a 20 de maio. Basquetebol americano, NBA, Russell Westbrook alcançou ontem o seu 33º triplo-duplo da época na vitória do seu clube, o Oklahoma, sobre o Brooklyn, 122-104. Westbrook marcou 25 pontos, teve 19 assistências, ganhou 12 ressaltos, está agora a 8 triplos-duplos do recorde de uma época, que pertence a Oscar Roberts, com 41 triplos-duplos na época de 1961-62. Foi há muito tempo. Ontem, tanto o campeão como o vice-campeão ganharam. O campeão, o Cleveland Cavaliers, jogou em casa, bateu facilmente o Detroit, 128-96. O vice-campeão, o Golden State Warriors, também jogou em casa, mas aí suou para bater o Philadelphia, 106-104.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana no Angola Fala Só vai ser Fernando Heitor, economista, consultor, professor universitário e deputado da UNITA. E tempo ainda para recordarmos aqui na Voz da América os principais títulos da atualidade. Secretário de Estado americano efetua o primeiro périplo asiático esta semana. Eleições na Holanda podem pôr os nacionalistas no mapa. Banco Central americano prepara-se para aumentar as taxas de juros. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos de alguns dos jornais publicados nesta quarta-feira, dia 15 de março. O Washington Post, publicado aqui na capital, dá destaque ao grande nevão que se abateu sobre toda a costa leste dos Estados Unidos e que paralisou grandes cidades como Nova York, por exemplo. O USA Today chama a atenção, por seu lado, para a provável subida das taxas de juros aqui nos Estados Unidos, decidida provavelmente ainda hoje pelo Banco Central americano. E por último, o New York Times diz que a administração de Donald Trump prefere a lealdade à experiência. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35 aqui em Washington. Lá fora céu muito nublado com rajadas de vento. Temperatura de 1 grau centígrado negativo. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Tian Wang. Temas do dia, dezenas de pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em dois ataques separados na capital síria. Os holandeses foram às urnas. 15 de março de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A disputa de recursos pesqueiros nos lagos de Niassa, Xiuta, Xirua e Amaramba, na província norte-americana moçambicana do Niassa, afeta as relações entre Moçambique e o Malawi, como nos refere aqui o Ramos Miguel.
Vários analistas consideram difícil lidar com a história das relações Moçambique-Malawi, que têm sido afetadas por divergências de natureza política, económica e até social, como ocorre atualmente com os recursos pesqueiros, segundo o diretor provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas do Niassa, Alberto Mocavelli.
A última situação que nós tivemos grave registrada foi em 2012, quando os agentes da polícia malawiana atravessaram a fronteira moçambicana e foram até o lago Amaramba e foram deter lá 11 pescadores e confiscaram duas redes. A partir daí, começamos a prestar muita atenção nesse aspecto, no sentido de percebermos exatamente o que é que estava a passar. De lá para cá, vários encontros aconteceram, bilaterais, até de nível central, que era para tentar perceber como é que nós podíamos ultrapassar esta situação.
Mas apesar disso, a situação não mudou.
Ainda acontecem situações em que a polícia malawiana, quando ela detecta pescadores moçambicanos a pescar mesmo na linha de fronteira, eles começam com a perseguição desses pescadores até aos centros de pesca, confisca as artes e eles são sujeitos ao pagamento de multa.
E Mocavelli diz que isso tem graves implicações.
Quando acontece até agressões no sentido de tropas ou polícias de um país atravessarem para um outro país, portanto, é um assunto extremamente complicado que interfere naquilo que é a soberania do país. Mas em relação aos pescadores, isso tem implicações econômicas, porque os pescadores eles têm medo, ficam com medo e ficam inibidos de exercer a atividade de pesca. Tem implicações também sociais, porque essas agressões, essas perseguições criam rivalidades entre as duas partes.
Ao longo dos anos, vários incidentes têm sido reportados no relacionamento entre os dois países, um dos quais diz respeito à condenação em 2009 no Malawi à pena de morte de 6 moçambicanos acusados de crimes de assassinato. Contudo, essa pena viria a ser depois convertida em prisão perpétua. A lista de incidentes é longa, mas pode-se falar de mais um, ocorrido em 2010, em que uma embarcação que partira do porto de Quelimane, na província central moçambicana da Zambésia, e navegando de forma experimental o rio Zambésia com destino a Sanje, no Malawi, e transportando contentores com 60 toneladas de fertilizantes, foi retida em Marromeu pelas autoridades moçambicanas. O sociólogo Rogério Sitoi reconhece que as relações entre Maputo e Luango sempre foram tensas, mas acha que Moçambique não devia avançar para uma crispação de posições.
Eu acho, do ponto de vista estratégico e geoestratégico, seria um tremendo erro que o governo moçambicano, no lugar de puxar para uma distensão de relações com Malawi, que entrasse para uma crispação de posições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo agora para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
A revista Economist considerou que o envolvimento da petrolífera americana Exxon aumenta a confiança na exploração do gás em Moçambique e que o negócio com a italiana Eni deverá trazer importantes receitas para o governo. Numa análise à compra pela Exxon de 25% da Eni East Africa, que controla a exploração na bacia do Rovuma, por 2,8 mil milhões de dólares, a Economist diz que, juntamente com a licença da Área 1 operada pela Anadarko, isto pode acabar por colocar Moçambique entre os maiores exportadores de gás natural liquefeito do mundo. Olhando para o negócio, a Economist nota que os 2,8 mil milhões de dólares que serão pagos quando os reguladores aprovarem a compra mostram que a dinâmica da indústria mudou significativamente nos últimos anos, com a queda do preço do gás natural liquefeito cair quase 50% e as companhias a terem de cortar os planos de desenvolvimento e de despesas devido à descida do preço do petróleo. Por outro lado, nota a Economist, para o governo, os impostos sobre o negócio serão muito importantes para equilibrar as contas públicas, mas dificilmente o executivo moçambicano vai conseguir cobrar os 32% previstos na lei. Moçambique tem reservas de pelo menos 160 trilhões de pés cúbicos de gás, catapultando assim o país para o pódio dos países mais promissores, juntamente com a Austrália e o Catar. O consórcio da Área 1 é liderado pela americana Anadarko e identificou grandes quantidades de gás natural, tal como o consórcio liderado pela italiana Eni, que opera a Área 4. Angola manteve-se em fevereiro como o principal produtor de petróleo em África, superando assim a Nigéria, e isso de acordo com um relatório mensal sobre o mercado petrolífero divulgado pela OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Depois de, em 2015, ter-se mantido ainda abaixo da Nigéria, com 1.753 milhões de barris por dia, contra 1.861, a partir de 2016 manteve-se de forma consistente como principal produtor de petróleo no continente africano, encerrando o ano com uma produção de 1,73 milhões de barris por dia, contra os 1,577 milhões de barris por dia da Nigéria. A produção registada em fevereiro, tendo por base fontes secundárias, ascendeu a 1,641 milhões de barris por dia, uma quebra de 18,2 mil barris por dia face aos números de janeiro, ao passo que a Nigéria contabilizou 1.608 milhões de barris por dia, um acréscimo mensal de 58 mil barris por dia. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,06 dólares e a libra estava cotada a 1,21 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será Fernando Heitor, economista, consultor, professor universitário e deputado da UNITA. Paul Garber, da Universidade de Illinois, apresentou em janeiro passado uma avaliação negativa sobre o futuro dos primatas. A pesquisa que efetuou sugere que 60% das espécies encontram-se agora ameaçadas de extinção e 75% conheceram a diminuição das populações. Este é o tema para a edição de hoje da Vida da América, comigo, o Paulo Oliveira. Os únicos primatas que parecem não ser afetados somos nós, os humanos, se considerarmos os números. A ameaça tem os especialistas a acionar o alarme sobre o futuro da evolução dos nossos primos. O alerta é alucinante. Estamos a caminhar para um mundo onde não existirão gorilas nos matos, nem orangotangos. Os primatas são o grupo dos mamíferos que inclui os gorilas, os chimpanzés, os macacos, os mandrilas. Segundo os especialistas, é evidente que a atividade humana é o primeiro desafio que enfrentam com a perda do ambiente e a conversão com a transformação do ambiente dos primatas em meio ambiente dos humanos. O abate de árvores para a conversão em agricultura, o abate de florestas para a criação de gado, essencialmente a destruição das florestas tropicais, já que os primatas são uma espécie de florestas tropicais. Os especialistas não encontram resposta em como suster o caminho para a extinção, a não ser diminuir o avanço dos humanos no meio dos primatas. O declínio, sustentam, é reversível se tornarmos a conservação dos primatas e do seu habitat uma prioridade. Até à próxima.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Quarta-feira na Voz da América, Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Carlos Lopes, antigo presidente da Comissão Económica para a África das Nações Unidas e um pensador africano respeitado em todo o continente, é o convidado de hoje do nosso programa. Natural de Guiné-Bissau, Lopes é atualmente professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e membro da equipa encarregue de propor uma profunda revisão da União Africana. Defensor da industrialização da África desde 2013, como forma de promover o desenvolvimento do continente e de uma revolução verde, comecei por perguntar a Carlos Lopes por onde anda a industrialização.
As condições já não são muito boas porque não podemos contar com alguns aspectos que ajudaram a industrialização de outras regiões do mundo. Por exemplo, regimes comerciais viraram completamente a desfavor da África, porque hoje em dia temos muito mais protecionismo do que se fala, mas ele é camuflado através de medidas muito complexas, como, por exemplo, os subsídios agrícolas na Europa. E, portanto, a África vê-se confrontada a um terreno que parece que é completamente liberalizado, mas, na realidade, é muito sofisticado. A mesma coisa em relação à propriedade intelectual, às questões tecnológicas, às cadeias de valor que ficaram muito complexas e que obrigam a que qualquer produto de transformação passe por várias etapas. A África não está, de facto, equipada também do ponto de vista de infraestruturas e energia, em particular, para poder fazer face à concorrência. Portanto, com todas essas desvantagens, é caso quase para perguntar, mas como é que a África se vai industrializar? Bom, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a África já está industrializada, mas não o suficiente. A África exporta cerca de meio trilhão de dólares de produtos manufaturados, mas isso evidentemente não é suficiente em relação ao tamanho da economia africana e em relação ao tamanho da África e a sua população. Em segundo lugar, é preciso dizer que nós temos um mercado que está em grande crescimento, tanto em população como em classe média, e, portanto, isso abre grandes perspectivas para um determinado tipo de industrialização, que é a industrialização agroindustrial, porque vai haver muito consumo de produtos de transformação do setor primário. Em terceiro lugar, é preciso dizer que a África tem vindo a aparecer, não é, como uma alternativa para alguma produção industrial de baixo valor acrescentado, que é baseada mais, digamos, no custo da mão de obra, e esse tipo de produção começa a ficar muito difícil na Europa, no Japão e agora também em alguns países da Ásia, porque os robôs, a automatização, o desenvolvimento tecnológico fez com que os custos de mão de obra nesses sítios sejam completamente proibitivos e não atraentes, enquanto que na África ainda é possível fazer isso. E, finalmente, é preciso contar que a África tem matérias-primas que até agora sempre exportou sem transformação e muitas delas têm a ver com as novas tecnologias, porque são minérios que são utilizados nas novas tecnologias, E, portanto, a África acrescentar um pouco à cadeia de valor pode gerar muitos milhões de empregos que são necessários para a sua juventude.
E falou de dois aspectos importantes no final, a questão da produção e também a questão da exploração dos minérios. Entretanto, por aí entra o que mais se tem criticado, é que os nossos minérios vão para fora através de conluios e conchavos entre investidores externos e políticos mais corruptos. Como dar a volta para que essa produção possa ser feita de forma mais limpa possível, que traga mais valia para o continente, para que grande parte desse dinheiro não saia no continente africano?
Esta é uma questão complexa. Nós temos o tráfico ilícito de capitais, que muitas vezes é feito através da transferência de valor daquilo que é, digamos, lucro. Uhum. E, tipicamente, uma empresa está a explorar um minério e durante 20 anos diz que tem prejuízo, mas depois a sua empresa-mãe tem lucro. Porque normalmente as empresas pagam duas coisas aos governos, não é? Elas pagam a exploração através de, digamos, de direitos, mas pagam também taxas por causa da sua atividade económica, ou deveriam pagar e não pagam. Outro problema é que nós temos uma dependência dos Estados muito grande de uma fiscalidade ligada à exportação. Ou seja, como os Estados não fazem grande esforço de formalizar a economia, de modernizar a economia, por isso também é que não há industrialização, nós temos uma situação em que um país como a Nigéria, ou como a Angola, ou como a Argélia, exportam um produto, ou vários, de grande valor, tiram royalties desses produtos e o Estado vive dessas royalties. E, portanto, não faz esforço de taxar o resto da economia e de modernizar a economia. Como resultado, quando os preços variam a nível internacional, ou porque existem também monopólios à volta dessas explorações, claro, toda a gente sofre porque o Estado fica sem dinheiro, fica falido e toda a gente depende um pouco do Estado. Então, é preciso mudar isto. A taxa de pressão fiscal na África é de cerca de 17%. Em relação ao tamanho das economias, quando a média mundial é cerca de 35%. E, portanto, nós precisamos aqui de uma verdadeira revolução fiscal e de uma revolução na forma como se conduz as atividades económicas. E, normalmente, a barreira vem de dois lados. Um lado, você citou, que é a corrupção, e outro lado é também a ignorância e incompetência. Não é só a corrupção. Muitas vezes estas políticas não são levadas a cabo porque existem más políticas, porque as pessoas não têm conhecimentos, não têm capacidade e não estudaram uma forma de transformar os seus países.
Esta é a geração que poderá alterar o estado de coisas, não somente em grandes inovações tecnológicas para fazer negócios, se quisermos, com pequenas e médias empresas, até grandes empresas, mas também que possam influenciar também os governos ou os centros de decisão.
Eu estou, de facto, muito crente de que nós temos um conjunto de jovens com grande criatividade e com grande espírito empresarial e temos também uma diáspora que começa a voltar para o continente, o que é muito importante, porque durante bastante tempo havia apenas a fuga de cérebros, mas agora também existe um regresso de cérebros e as feiras internacionais para recrutar quadros africanos para as grandes empresas têm muito sucesso. Por exemplo, num país como o Quênia, algumas das atividades na área da informática têm repercussão até mundial, porque o Quênia neste momento é o líder não só das transferências bancárias móveis, mas também agora na utilização informática para seguros, para outros aplicativos na área económica. Nós temos aqui a possibilidade de saltar etapas e de permitir que em algumas áreas, não todas, em algumas áreas, os africanos possam, de facto, avançar sem as dificuldades de ter que estabelecer, digamos, mecanismos mais complexos, etc. Por exemplo, eu digo muito que a industrialização africana tem que ser feita de uma forma verde, porque se ela for feita de uma forma verde e nós temos energia renovável para dar pontapé, nós podemos imediatamente adotar as últimas tecnologias e não precisamos passar pelas etapas precedentes que são muito mais caras.
E como levar isso à prática, já que tudo passa pelos poderes políticos? e ao que parece também, de acordo com o que estamos a ver, há uns avanços na área da democracia nos países, há um retrocesso noutros lugares. Parece que todo esse desenvolvimento que está a acontecer a nível das infraestruturas em África não está a atingir, usando uma terminologia antiga dos anos 80, não está a chegar à superestrutura que é onde mudam-se as leis, onde mudam-se as orientações políticas de cada país.
Bom, existe algum avanço. Por exemplo, a nível da União Africana, eu participei num processo que levou à adoção da Agenda 2063, que é um conjunto de aspirações para o longo prazo. E depois elas têm que ser traduzidas, digamos, em medidas de política para o curto prazo. Mas só o facto de ter havido essa discussão de fundo levou a que os líderes africanos começassem a debater sobre se tinham a organização que queriam ou que necessitam. E chegaram à conclusão, ano passado, na Cimeira de Kigali, que não era bem o caso e precisava de se reformar completamente essa instituição para poder responder aos desafios da Agenda 2063 e a África do futuro. E agora encarregaram o presidente Kagame, do Ruanda, de fazer uma proposta que ele apresentou em janeiro e que agora está a ser detalhada, com um conjunto de pessoas que foram escolhidas para ajudar nessa tarefa, e eu tenho a grande honra de pertencer a esse grupo do presidente Kagame. Bom, mas isso é a nível continental. Depois temos a nível subregional. Eu participei em duas cimeiras da SADC, da Comunidade da África Austral, para definir a política industrial para a África Austral. E eu acho que isso é muito importante porque mostra o caminho para além da superestrutura continental, a nível subregional. Creio saber que agora vai começar também a ser delineada uma estratégia industrial para a África Ocidental e estas discussões estão a começar. Mas são muito indicativas, não é, de que existe uma grande vontade. E depois, a nível nacional, há 27 países africanos que já têm ou políticas industriais ou que estão a elaborar políticas industriais. Isto é um avanço enorme, porque há 4, 5 anos atrás eram 7 países, não é? Portanto, existe uma vontade enorme de responder aos desafios da industrialização e de aprender com aqueles países que estão a fazer as coisas certas, com países como a Namíbia, como a Ruanda, como a Etiópia, como a Costa do Marfim, como o Senegal, como o Marrocos. Portanto, eu estou confiante de que estamos aí na boa direção.
Última questão, onde fica a formação dos quadros em África? Estou a pensar, por exemplo, nos nossos países, tem-se apostado muito nas ciências sociais. Entretanto, cada vez vê-se mais que não há saída para o mercado. Em África, qual deveria ser o foco, qual será o espectro da educação nos próximos tempos?
Bom, nós precisamos de adequar uma boa parte da formação às necessidades do mercado, e as necessidades do mercado não é dito assim como se eu estivesse a defender, digamos, um receituário liberal, mas mais em termos de que nós precisamos de criar condições para que as nossas escolas, universidades, centros de formação, etc., sejam sensíveis ao emprego e sejam sensíveis às necessidades de emprego. E, portanto, não, neste momento existe um divórcio enorme, por exemplo, na maior parte dos países, e isso inclui os nossos países lusófonos. Há uma grande necessidade de competência técnica, por exemplo, na área das construções, por causa da grande leva de investimentos na infraestrutura e na construção de casas e de habitação, etc., que é uma das áreas que tem mais crescido em termos de investimento. E nós não encontramos essas competências porque as pessoas são formadas em sociologia, em história, em literatura, etc. Eu sou das ciências sociais e, portanto, não estou, evidentemente, aqui a defender que não se deve ter a formação e adequada formação nessas áreas. Mas nós temos que saber que em qualquer país, digamos, desenvolvido, eles tiveram a passar por um processo de reformulação dos seus sistemas de educação e sistemas universitários, para dar muito mais espaço às competências técnicas, imediatamente às engenharias, e as ciências exatas, etc. E, portanto, nós temos que também fazer o mesmo. Quando nós sabemos que, hoje em dia, o rácio na África é de mais ou menos um engenheiro para cada 10 pessoas formadas em ciências sociais, há aqui qualquer coisa que não bate certo.
E foi assim a conversa com Carlos Lopes, antigo presidente da Comissão Económica para a África das Nações Unidas e um reconhecido pensador sobre os temas africanos. Termina aqui esta edição de Agenda Africana. Eu sou Álvaro Luzer Andrade. Até à próxima quarta-feira.
Obrigado, Álvaro. Dezenas de pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em dois ataques separados de bombistas suicidas na capital síria, Damasco. Pelo menos 25 pessoas morreram no primeiro ataque no Palácio da Justiça. Cerca de 2 horas depois, um outro bombista suicida fez detonar explosivos dentro de um restaurante na parte ocidental da cidade. A televisão oficial disse que várias pessoas foram mortas e feridas, mas indicou desconhecer o número exato de vítimas. Os holandeses foram hoje às urnas numa votação que é vista como um teste de sentimento nacionalista amplificado por um desentendimento com a Turquia nos últimos dias. O Partido do Centro-Direita do Primeiro-Ministro Marco Rutte, de 50 anos, disputa com o Partido da Liberdade do Anti-Islão da União Europeia Geert Wilders, de 53 anos, para formar o maior partido do Parlamento. O presidente Donald Trump recorreu ao Twitter numa aparente tentativa para desacreditar uma conhecida jornalista e um perito de impostos que disse ter recebido inesperadamente por e-mail 2 páginas de declaração de impostos de Trump relativa a 2005.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num mundo onde a segurança nacional depende cada vez mais da cooperação íntima com governos da mesma identidade, os Estados Unidos trabalham com parceiros de longa data e formam novas e inovadoras de parcerias para fazer avançar os objetivos mútuos de segurança. O Gabinete dos Assuntos Políticos e Militares do Departamento de Estado, junto-se aos Departamentos de Estado e da Defesa, ao Congresso e à Indústria de Defesa norte-americana, num esforço combinado para ajudar a melhorar as capacidades de segurança dos nossos aliados ao redor do mundo. Fazemos isto fornecendo-lhes instrumentos e treino necessário para responder com eficácia a desafios de segurança ainda mais difíceis. Trabalhamos a nível mundial ajudando o Iraque e os nossos parceiros da coligação a obter ganhos contra a ISIS. Apoiamos nações no Sudeste Asiático a salvaguardar as suas águas territoriais e a fazer frente com os nossos parceiros em África contra os terroristas como o Boko Haram e o Al-Shabaab. Entre outros desafios, escreveu recentemente David McKibbie, do Gabinete dos Assuntos Político-Militares. Para ajudar a alcançar o objetivo, o Gabinete dos Assuntos Político-Militares supervisiona cerca de 6 mil milhões de dólares em programas de assistência que visam ajudar os nossos parceiros a investir em treino nos Estados Unidos e equipamento produzido pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o sistema de vendas militares ao estrangeiro, uma vertente da política estrangeira, atua como forma de assistência de segurança que permite aos Estados Unidos transferir equipamento e serviços de defesa aos nossos parceiros. Quaisquer transferências é feita através de um processo de fiscalização, porque antes da venda ser aprovada, o governo dos Estados Unidos deve ponderar cuidadosamente uma variedade de fatores para assegurar que tais transferências de equipamento militar norte-americano sofisticado são consistentes com a política estrangeira dos Estados Unidos. Por último, a iniciativa de aquisição permite aos aliados da NATO transferir para outros membros da NATO equipamento militar adquirido aos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos e os seus aliados podem manter a flexibilidade, reduzir os custos e, mesmo assim, manter a capacidade de controlar o equipamento. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 15 de março de 2017, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.